Senhores deputados, reentramos em reunião de mesa e coordenadores. Tanto quanto me é dado compreender, neste momento temos a presença do Sr. Deputado André Coelho Lima e do Sr. Deputado João Oliveira aqui na sala, e temos o Sr. Deputado Francisco Oliveira, e temos fora da sala o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. É assim? É assim. O Sr. Deputado André Silva poderá mandar-lhe uma mensagem a dizer que retomamos a reunião de mesa e coordenadores? Vamos então retomar o ponto onde o deixámos há pouco. E o ponto onde o deixámos há pouco evoluiu um tanto naquela pequena ausência do Sr. Deputado João Oliveira. Vou procurar sintetizar o que foi essa evolução. Foi a possibilidade colocada pelos senhores deputados do texto que agora chamamos o entendimento sobre o conceito de residência efetiva ser objeto de uma deliberação autónoma e não no corpo dos parceiros, sendo objeto de uma deliberação autónoma, ficou ainda em aberto se, uma vez aprovada, portanto, sempre no pressuposto de que seria aprovada em comissão, seria depois integrada como anexo a cada um dos parceiros, hipótese A, ou hipótese B, não ser integrado em nenhum dos parceiros, mas ser enviado para conhecimento do Ministério Público com o ofício que remeta os parceiros. Esta é a síntese da questão, Sr. Deputado André Coelho Lima. Portanto, é esta a posição. E o que ficou de ser retomado era questionarmos o Sr. Deputado João Oliveira se, enquanto relator, ficaria mais confortável que a matéria não tivesse que ser objeto do corpo do parecer ou dos pareceres que vai apresentar. Está a anuir, não é?
Acho que sim, não é? Sim. Isso não, a partir do momento em que o conteúdo dos parceiros é o que é, aquilo que a Comissão entende a acrescentar já não tem a ver com o impulso do relator em relação aos parceiros e, portanto, é uma deliberação que a comissão tem de tomar. Eu julgo que, não vou fazer considerações sobre isso, mas acho que isto vai ficar tudo ultrapassado a partir do momento em que houver texto do parceiro.
Não, é que se seguirmos a metodologia que eu acabei de anunciar, não podemos estar sempre, digamos, na lógica da pescadinha de rabo na boca. Teremos que agendar para o plenário da Comissão um texto relativamente ao entendimento. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Sim, só complementar que, no fundo, aliás, nós, PSD, manifestámos-nos não contra, mas favoráveis a que pudesse este entendimento ser incorporado no parecer se fosse aceito, percebendo-se que havia aqui diferenças de perspectiva. Depois da saída do Sr. Deputado João Oliveira, disse, aqui manifestei que, enfim, que, sendo assim, não íamos criar aqui nenhuma violência no sentido de estar aqui a detalhar isto pode entrar ou isto pode não entrar. Bem, se há aqui um texto que possa ser considerado informativo e útil para o processo, pois o texto seguirá. E nós assumimos-lo como um texto da própria Comissão de Transparência. É importante esta dimensão, ele tem que ser aprovado em reunião plenária e convém ser consensualizado antes, ou estarmos de acordo quanto ao seu teor. Estando de acordo, assim, desonera, digamos assim, até o próprio parecer, que pode ser mais objetivo.
Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, relativamente a esta nova solução, tem duas vantagens. A primeira vantagem é não colocar o Sr. Deputado João Oliveira numa situação em que, incluindo no seu relatório algo que possa ser desconfortável, e, portanto, aí reconhecemos...
Isso é uma objeção de consciência.
E, portanto, não querendo, porque o relatório é da autoria do Sr. Deputado, e, portanto, não querendo colocar numa situação dessa, longe disso, a vantagem que tem é também não alterar o regime dos relatórios que fazemos. E, portanto, em termos do regime ou do esquema que normalmente fazemos, normalmente costumamos só votar as conclusões e, portanto, o documento que iríamos aprovar iria em anexo juntamente com os parceiros enviados e isso resolveria a questão.
Em todo caso, creio que esse último ponto ainda ficará um bocadinho em aberto. Saber se depois enviamos os pareceres integralmente ou só a conclusão, mas podemos mais adiante definir esse ponto. Então, assim... Pois, em princípio. Bom. Sim. Em relação a este ponto, eu pergunto se estariam de acordo, porque depois isto não pode andar sucessivamente a atrasar tudo, se estariam de acordo em que, tomando como referência o texto que eu vos enviei, e obviamente vou já corrigi-lo quando esta reunião acabar, relativamente à questão da homologação, se tivessem propostas de conteúdo de aperfeiçoamento ou de alternativa ou quiserem relativamente a esse texto, as pudessem remeter até à próxima sexta-feira para desejavelmente podermos agendar esta matéria para a comissão da próxima semana, em plenário na próxima semana. Sim, exatamente. Estamos então de acordo em que... Não, há várias coisas. Temos aqui muita coisa para tratar ainda. Chama a atenção. Estamos de acordo com esta metodologia de até sexta-feira, se alguém quiser dar algum contributo para o entendimento, e se não, se vier algum contributo, eu dialogaria com quem o apresentasse. Se não houver, avança esta versão que está para, em todo o caso, ser agendada para uma reunião da comissão, ou que era ainda uma reunião de mesa e coordenadores prévia, mas isto depois tudo atrasa.
Depende, é que pode haver propostas de alteração. Eu acho que isso, confiável no Sr. Presidente, se houver propostas de alteração que sejam substantivas,
sim,
pode justificar.
Pois. Pronto. Portanto, em princípio, vamos agendar em plenário o texto de entendimento.
Podemos até convidar, Sr. Presidente.
Diga.
Propostas serem para ser qualquer outro para toda a mesa e coordenadores.
Sim. Se houver, obviamente que se fará. E então o limite é até ao final da manhã de sexta-feira, certo? Para que isto possa ser agendado para a reunião de terça-feira que vem. O ponto agora que eu vos pedi era que passássemos por cima do ponto 2, porque há aqui muitas questões práticas que temos que apurar. E se estiverem de acordo... Eu vou aos diversos, mas antes de ir aos diversos tenho que dar a resposta à interpelação há bocadinho do Sr. Deputado André Silva sobre a questão da audição. Oh, Sr. Deputado, o que se passa é o seguinte. Como eu lhe disse, foi sugerido, conforme proposto inicialmente, pedido ao Sr. Professor Costa Andrade se ele podia dar um parecer por escrito. Respondeu que não tinha disponibilidade para isso, mas que talvez pudesse participar em videoconferência. Depois, quando ele admitiu essa possibilidade, foi-lhe dito, sim senhor, muito bem, então qual é a data possível? Depois, acabámos por admitir que a data possível seria a data de hoje. Isto nos contactos que houve bilaterais entre o Serviço de Apoio à Comissão e o senhor professor. Depois, entretanto, o senhor professor alegou que não podia trabalhar pelo Skype, mas pelo Zoom ou por outra plataforma. Aqui, o que se passa é que a Assembleia não é esta comissão. E isso ultrapassa-nos. Não é uma decisão nossa. A Assembleia só trabalha com o Skype em matéria de videoconferências. E só trabalha com o Skype, que, por sua vez, está ligado ao canal da RTV. E é, portanto, uma questão de tecnologia de comunicações que está certa ou está errada, mas é a da Assembleia e, portanto, informámos o Sr. Professor que só poderia ser por Skype. O Sr. Professor ainda admitiu que poderia, ao nível, não sei se da Universidade, avaliar se poderia encontrar uma forma de, então, se conectar connosco por Skype, mas depois não foi mais possível fazer essa concretização e nós ficámos neste condicionamento. E, portanto, eu não tenho solução para a questão nos termos em que lhe apresentei. Sim, sim, Sr. Deputado André Silva, mas eu peço que sejamos muito rápidos sobre isto, porque temos muitas questões de fundo. Faz favor, Sr. Deputado André Silva.
Eu estava convencido, e salvo erro, aquilo que foi solicitado de início foi que o Sr. Professor Costa Andrade fosse ouvido, não por escrito, mas ouvido.
Não, desculpe, foi por escrito, foi a sugestão, foi por escrito. O Sr. Deputado, o Sr. Professor, depois, não é preciso repetir sempre a mesma coisa.
Eu comecei por
foi decidido aqui, foi a sugestão feita, aliás, pelo PSD. Não, e agora não quero julgar. Não sei se foi o PSD, se foi o PAN.
Senhor Presidente, estar equivocado e se calhar estou.
Mas está.
Pronto, mas se calhar
foi
estou.
Foi sugestão por escrito.
Não. Foi por escrito?
Sim. E depois o Sr. Professor disse que por escrito não tinha disponibilidade. E em todo caso vai dar ao mesmo, porque depois ele até admitiu a possibilidade de ser por videoconferência e nós, nos serviços de apoio, dissemos imediatamente com certeza. Só que depois, no com certeza, nós não podemos fazer isto de outra maneira que não seja por via do Skype.
Então quais foram as duas entidades que pedimos para ouvir, em audiência, para além do professor Vital Moreira? Qual foi a segunda entidade? Estava...
Agora eu tenho que...
Estava convencido que tinha sido o professor Costa Andrade, pelos vistos não foi.
Não.
Pronto.
Foi por
Esmoador.
Você também. Ok? Pronto. Bom, senhores deputados, eu peço-vos licença para avançarmos, porque... Fecha, por favor. Pronto.
Muito obrigado. É muito breve, só para dizer que me parece, com todo... o respeito pelas regras da Assembleia, que não é obstáculo a que ouçamos uma pessoa cuja audição é de manifesta relevância, e o PAN requereu, e ainda bem, que o fez, senão nós próprios o poderíamos fazer, tendo em conta que um dos pedidos de pronúncia foi rejeitado, um dos que nós fizemos, que foi a Sra. Procuradora-Geral da República, como representante do Conselho Superior do Ministério Público, mas, enfim... do que conheço do professor Costa Andrade, imagino que tenha alguma dificuldade do ponto de vista informático, mas com certeza que os serviços, com a sua capacidade, e que consegue fazê-lo, até porque não é necessariamente preciso ter o Skype instalado, até dá para fazer ligações com o link e tal, e aquilo abre o próprio Skype. Ou seja, eu como isso se faz não sei, mas tenho a certeza que é um problema que se consegue resolver, porque quando o Parlamento quer falar com alguém que quer falar connosco, não há de ser o problema informático, há de ser obstáculo a isso. Muito obrigado.
Acho uma questão interessante para se poder pôr nas instâncias próprias decisórias da Assembleia as formas de comunicação. A verdade é que nós estamos condicionados por essa orientação e, pela nossa parte, não temos alternativa para ela. Talvez. Talvez. Mas, vocês... Eu estou a pedir que passemos aos outros pontos que temos que decidir em concreto, para depois voltar ao ponto 2, porque o ponto 2 pode nos levar imenso tempo, e nós temos que tomar aqui opções. E, portanto, pedindo-vos que agora passássemos por cima do ponto 2, nós temos as seguintes questões pontuais ou não pontuais, já vamos ver para resolver. E vou aos diversos. Temos... nas iniciativas legislativas que já entraram relativamente ao enriquecimento não declarado, que decidir que tipo de entidades é que oficiamos para querendo nos remeterem pareceres sobre a matéria. Está aqui uma sugestão que seja o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior do Ministério Público, a Ordem dos Advogados e o Conselho para a Prevenção da Corrupção. Pergunto se vos parece bem este elenco. Parece bem, portanto, avançamos com esta orientação. Depois, uma questão dirigida ao PS. O PS indicou como relator para estas iniciativas legislativas a Sra. Deputada Isabel Oneto, mas logo no dia seguinte substituiu a Sra. Deputada Isabel Oneto na comissão. De maneira que o PS não pode, quer dizer, não pode, não deve, deixar de nos apresentar o mais depressa possível a indicação de quem seja o relator.
Sim,
deputado Francisco Oliveira.
Dar a palavra. Sim. Pois, não sabíamos que era tão rápido, mas indicamos a senhora deputada Isabel Moreira.
Então fica indicada a senhora deputada Isabel Moreira.
Muito obrigado.
E agora, temos a seguinte questão. E esta questão, fia fino, há um pedido de levantamento de imunidade dirigido a um outro senhor deputado por uma matéria que não tem a ver com o que estivemos a tratar até agora, e foi indicado como relator o senhor deputado Paulo Rios de Oliveira. O senhor deputado Paulo Rios de Oliveira notificou aqui a comissão, portanto o presidente da comissão, e agora estou-vos a dar a notícia disso, de que a comissão deverá, antes da apresentação do parecer, instar a autoridade judiciária competente para este efeito, no sentido de que ela clarifique se, para fundamentar a decisão da autorização do levantamento da imunidade parlamentar, confirma, no caso concreto, a existência de fortes indícios da prática de crime doloso. Ora bem, o ponto é o seguinte. Se o entendimento da Comissão for, num caso, a de solicitar à autoridade judiciária, Ministério Público, naturalmente, que quando faz o pedido, para além da factualidade mínima e dos tipos legais de crimes abrangidos, indique se, no seu critério, há fortes indícios da prática de crime doloso, que, na verdade, é um dos requisitos que a Assembleia deve poder avaliar para decidir do levantamento da imunidade. A questão que eu estou aqui a colocar é: se isto vale para este processo, deverá valer para todos aqueles onde isso não vem indicado. E é uma questão em relação à qual eu creio que temos que uniformizar a nossa posição. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. Pois, isto para mim, a questão parece-me bastante clara. Aliás, aqui em off discutimos há pouco que eu não tenho aqui o regulamento e queria tê-lo, mas o regulamento desta comissão diz, não discriminando, que é só para pedido de elementos. Ou seja, diz que o que não diz o regulamento é que é a mesa que o deve fazer oficiosamente. Tenho isto bem presente. Ou seja, o regulamento diz de forma clara que estes elementos devem constar sempre na notificação da instância judiciária. E que, coisa que fizemos já muitas vezes, sempre que não venham, deve ser solicitado. Ora, por uma questão de economia, o que é que diz o autorizações em processo penal? Diz o ponto 5, vou ler, a decisão de autorização de audição de deputado como arguído, é o caso, implica o prévio acesso à informação judiciária, contendo elementos mínimos quanto à factualidade objeto da inquirição, quanto à sua temporalidade, correspondentes tipos legais de crime e respectivas molduras penais, bem como da indicação, se for o caso, da existência de fortes indícios da prática de crime doloso. Portanto, são 5 circunstâncias cumulativas que, para ouvir um deputado como arguído, o processo penal, a instância judiciária, tem que instruir esta comissão destes dados. Isto é claro. Seja no pedido de elementos, como disse há pouco o Sr. Deputado Pedro Algado Alves, está-nos a ouvir, seja no pedido de elementos, seja no que seja. Seja como é aqui, para o levantamento de imunidade. Portanto, sempre que uma instância judicial se nos dirige, tem que se nos dirigir carreando estes elementos que fazem parte do nosso regulamento. O que é que não consta do regulamento? E nós acordamos, julgo que em reunião de mesa e coordenadores, não tenho presente, é que sempre que isto não é uma questão de economia processual e de procedimental, é melhor assim, sempre que isto não consta da notificação da instância judiciária, a mesa tem a confiança da comissão para imediatamente, ou melhor, oficiosamente, o solicitar. E por isso o Sr. Deputado Paulo Reis de Oliveira, perante a circunstância de estar com uma notificação que não tem nenhum destes elementos, ou tem alguns apenas, naturalmente se dirigiu à mesa solicitando que a mesa fizesse como acordado. Isto porquê? Vamos agora só, e para terminar, a parte prática. Não, é notificação. Pois não, eu também não a tenho. Foi o seu deputado que a recebeu. Pronto, mas só para terminar. Qual é a alternativa também a fazer isto? A alternativa é o seu deputado, Paulo Rios de Oliveira, dizer assim, parecer, não podemos pronunciar-nos porque faltam estes elementos. E vem o parecer à comissão, e a comissão aprova, e vai parecer para a instância judiciária, e depois vem outra vez. Ou seja, a alternativa prática a isto que estamos aqui a discutir é entrarmos aqui numa burocracia absolutamente desnecessária. Por isso mesmo é que isto foi exigido em regulamento e foi combinado entre nós que a mesa o fizesse oficiosamente. Por isso até ficamos surpreendidos por isso não vir logo depurado. Portanto, para nós a questão é clara, e é clara para quaisquer tipo de notificações das instâncias judiciárias, seja para pedido de elementos, seja para levantamentos de imunidade. Aliás, porque aqui o ponto 5 não discrimina. Diz, decisão de autorização da audição do deputado como arguído. É o que diz.
Vou-lhe pedir uma aclaração que é a seguinte. Enfim, o seu entendimento é de que a notificação deve trazer essa referência expressa, se a não tiver, deve dar lugar a pedido de declaração. A questão é, deve dar lugar a pedido de aclaração, já respondendo de alguma maneira à minha pergunta, deve dar lugar à aclaração sempre, através de uma diligência oficiosa da mesa, ou deve dar à aclaração sempre que o relator designado considere necessário essa referência?
A pergunta me é dirigida, em nossa opinião, é claramente a primeira. Ou seja, e isso não está de facto escrito, mas foi discutido, e foi combinado entre nós, a que confiássemos na mesa, que no fundo é o cumprimento do regulamento, estrito. Ou seja, a mesa pode até considerar que o regulamento está cumprido. E aí dizer, e aí o deputado poder considerar diferentemente. Mas em nossa opinião foi aquilo que na altura defendemos, foi que isto tem que ser cumprido em quaisquer circunstâncias e que a mesa é que deve solicitar oficiosamente sempre que isso não venha preenchido.
Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, remetendo para as concordâncias e discordâncias que nesta matéria já discutimos em momento anterior, salvo no início da legislatura, em concreto sobre isto, acho que podemos consensualizar informalmente o âmbito de que isto se faça oficiosamente ao requerimento. Porque acho que as duas circunstâncias são possíveis. Acho que não justifica a gente andar a perder tempo com isto. Nos casos em que a mesa identifica de facto esta necessidade de pedir destes elementos, pode fazê-lo logo antes do próprio relator ser até atribuído. Nas circunstâncias em que isso é só verificado num segundo momento e em que o relator suscita essa questão, é feito em função disso. E acho que não há dificuldade nenhuma em abrangermos as duas circunstâncias.
Antes de dar a palavra, Sr. Deputado, aos seus deputados presentes, que ainda não se pronunciaram, pergunto-lhe o seguinte. Por exemplo, nos processos que lhes estão distribuídos, Esta questão então devia aplicar-se. Ou seja, levando isso em consideração, oficiosamente a mesa, para cada um desses processos, onde não vem referenciado os fortes indícios da prática de crime doloso, deveria perguntar se a entidade judiciária os considera que eles existem.
Sr. Presidente, tanto quanto já consegui perceber a relação a cada um dos processos, estão identificados os factos que justificam essa constatação dos fortes indícios.
Eu não deixei de ouvir.
Permita-me.
Vou dar a palavra ao Sr. Deputado Francisco Oliveira.
Mas permita-me esta insistência.
Só um momento.
Permita-me esta insistência.
Sim.
Remetendo para as concordâncias e discordâncias que sobre esta matéria tivemos a oportunidade de verificar. Porque este foi precisamente um dos problemas que eu suscitei no início da legislatura quando se colocou esta questão. Como é que isto era avaliado em concreto? E do que isto envolvia da apreciação subjetiva na Assembleia da República da motivação do processo de inquérito que está em curso. Este é precisamente um desses problemas. É que a apreciação subjetiva, a mesa pode fazer uma e remete para o relator o processo para que o relator faça o relatório, como foi este o caso. E o relator faz a apreciação subjetiva, dizendo que não há fortes indícios da prática de um crime doloso. Pronto, e entre as apreciações subjetivas, que são todas elas legítimas, tem que se encontrar uma solução. Pronto, a solução que eu estava a propor parece-me que cobre todas as dificuldades que possam resultar das diferentes apreciações subjetivas. E acho que não se justifica nós andarmos a perder tempo com questões destas, que do ponto de vista da metodologia são questões secundárias.
Vamos lá ver, deixa-me colocar outra vez, não são questões secundárias, são questões de maior melindre. Até porque eu estou mesmo a ver o desconforto que isto vai criar de lado a lado, mas... com os desconfortos, seja de quem for, eu também posso mudar. A questão é esta. Se um processo chega aqui com identificação de uma factualidade, indicação dos tipos legais de crime abrangidos, mas não qualifica como havendo a forte suspeita da prática de crime doloso, não é o Presidente ou a Mesa que vai aqui fazer uma exegese prévia, estes factos realmente só por si traduzem a suspeita da forte prática de crime doloso. Não, isso deve vir dito por parte de quem passa a pedir.
Expressamente. No fundo, a conclusão, portanto, tem que ser tirada pela instância judicial.
Se nos entendermos sobre isto, eu não tenho dificuldade em proceder. Mas temos que nos...
Entendemos que é o que está aqui. Nós já estamos entendidos que é o que está aqui.
Não, mas não era bem esta sugestão.
Mas aqui, ou seja, nós fizemos-lo, recordo, para não considerarmos que a qualquer instância judiciária poder dizer, olha, nós queremos ouvir o deputado X no âmbito do processo Y.
Certo, vamos ouvir os senhores deputados que ainda não usaram a palavra, o senhor deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Senhor Presidente, até por uma questão de economia processual, estarmos realmente... a primeiro pedir o parecer esse que possa vir incompleto porque não há efetivamente os fortes indícios, para depois pedir que nos mandem os fortes indícios e andarmos para trás e para a frente, eu concordo plenamente que de facto a mesa tenha esta capacidade, se verificar que efetivamente há a falta dos fortes indícios. Ele está reconhecido no regulamento e, portanto, se é um dos requisitos do regulamento, há que cumpri-lo. Eu percebo que isso possa trazer alguma suscetibilidade, mas se nós não cumprimos o regulamento... Quer dizer,
muito bem.
É a letra morta, não?
O Sr. Deputado Pedro Algado Alves estava a pedir a palavra também há bocadinho. Não me parece. Ou o Sr. Deputado João...
Não, estava só sem som, Sr. Presidente, é que não conseguia ouvir. Não estava a pedir a palavra.
Diga lá.
Não, estava só sem som, não conseguia ouvir, já está resolvido.
Ok. O Sr. Deputado João Oliveira, dirijo-me agora a si na qualidade de Vice-Presidente da Mesa. Evidentemente que... Eu pergunto se posso partir do princípio de que esta atribuição de responsabilidade à mesa, com esta clareza objetiva, é executada pelo Presidente e não temos que estar a fazer reuniões a torto e direito por causa disso.
Coletivamente assumida para ser praticada coletivamente ou com a delegação de competências no Presidente.
E, portanto, pode-se haver o entendimento de que está delegado no Presidente a confiança para fazer a diligência. Faz favor de registar isto... nesta nossa deliberação. Posto que vos passo para uma outra questão, que é a seguinte. O Sr. Deputado André Ventura tem duas notificações do Tribunal que nos deu conhecimento. Uma como réu em processo civil. E em relação a essa notificação como réu em processo civil, cuja apreciação em tribunal já está marcada para muito breve, 10 de maio, vem perguntar, eu vou ler o e-mail que se recebeu, dia 4, que se recebeu ontem. da parte da assessoria do deputado André, do deputado André Ventura. Diz assim: o deputado André Ventura recebeu uma convocatória para se apresentar em tribunal na próxima segunda-feira, dia 10 de maio, na condição de réu, num processo especial de tutela de privacidade, por ofensas diretas e ilícitas cometidas contra o direito à honra e direito à imagem. Portanto, num processo que, na notificação do tribunal, vem anotada como de tutela da personalidade. A pergunta é: quais as providências que o deputado deverá tomar nesta situação? Avanço dizendo o seguinte: no passado, já há um parecer, na altura foi elaborado pelo deputado Pedro Delgado Alves, que teve o voto contra do PSD, considerando que, em matérias que não sejam estritamente as do direito penal, não há lugar à autorização da Assembleia da República. Posto isto, podia calar-me aqui, mas, no entanto, eu solicitei aqui uma informação complementar. Naquele direito comparado que nós pedimos há tempo sobre as imunidades, vê-nos uma indicação de que há, nestas matérias, um precedente num Parlamento Europeu que considera que devem ser equiparados, digamos, à proteção da imunidade, os processos cíveis em que haja lugar a pedidos de indenização ou que tenham eles próprios algum caráter de natureza punitiva. E nessa informação também se verificou que o direito espanhol, em relação a estas matérias, considera que não pode ser exigida a autorização prévia requerida para os deputados e senadores para serem indiciados ou processados judicialmente, não pode ser exigida quanto à admissão, à apreciação e à decisão de pedidos cíveis que em nada possam afetar a liberdade pessoal dos mesmos. Ou seja, se porventura os próprios pedidos cíveis puderem ter alguma afetação da liberdade pessoal, pelos vistos, o Parlamento Espanhol considera que aí também há lugar à possibilidade da proteção pela imunidade. Obviamente, no nosso caso, isto seria uma interpretação manifestamente extensiva da disposição constitucional e da disposição do Estatuto dos Deputados. E, portanto, não posso, todavia, deixar de fazer este enquadramento para que possamos dar uma resposta clara ao pedido de esclarecimento que vem do deputado André Ventura quanto a saber quais as providências que o deputado deverá tomar nesta situação. Alguém quer pronunciar-se? Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito telegraficamente, a questão, como foi referido, foi analisada na legislatura anterior. Efetivamente, no fundo, parece-se bem o que eu tenho de memória, mas no fundo circunscreve, como resulta do texto constitucional, as imunidades à realidade jurídica ou penal. E, portanto, é nesse contexto apenas que ela existe. O facto de haver, e isso foi discutido na altura, quando o parecer foi discutido, a questão dos eventuais, enfim, desse antecedente ou dessa questão do Parlamento Europeu, ele, no fundo, prendia-se na altura, pelo menos do que me recordo, com o facto de algumas ordens jurídicas integradas no espaço da União Europeia, designadamente as anglo-saxónicas, preverem a figura dos chamados punitive damages, ou seja, da possibilidade de, através da via civil, haver também arbitragem de, no quadro da responsabilidade civil, de função sancionatória ou penal ao direito civil. Ora, isso é uma realidade que na ordem jurídica portuguesa também não existe e, portanto, não se afigura tanto ser o caso. E, portanto, sem prejuízo de, obviamente, poder ser ponderado no plano da alteração legislativa este contexto, ainda assim aqui a questão que está na base histórica das imunidades, pelo menos em sistemas de base continental, tem sido estritamente a jurídica ou penal, e, portanto, neste caso, parece-nos que a resposta, enfim, tanto, sem acesso à factualidade deste pedido concreto, mas pelo que vem descrito, sendo uma ação civil, ainda com estas características e um processo desta natureza, ele não perde a natureza civil por isto, e também não, parece-nos que não altera, se quisermos, os dados da anterior posição da comissão sobre o tema. Portanto, era só este contributo adicional que. A minha nota era mais sobre a relevância do direito europeu ter essa componente dos punitive damages que entre nós não o temos, e, portanto, na origem disso também estava essa figura que, enfim, para a nossa ordem jurídica é desconhecida, se quisermos.
Sentado André Coelho Lima.
Bom, isto é muito breve. Eu não sei se percebi bem. Ou melhor, eu achava que tinha percebido bem aquilo que tinha dito o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves até aos últimos 10 segundos. Porquê? Porque, vamos a ver, nós aqui não nos compete interpretar a lei quando ela é clara. Compete-nos interpretar a lei quando ela levanta dúvidas. E então nós aí, enfim, refletimos e vemos o que é que entendemos que ela queria dizer. Ora, se é clara, como acabou de dizer o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, a Constituição e a lei, que o levantamento de imunidade se circunscreve à matéria jurídico-penal, nós até podemos achar isto injusto, e eu até sou sensível ao argumento que, do ponto de vista civil, pode de facto ser feito perseguição a deputados, tal qualmente é feito do ponto de vista penal. Eu percebo esse argumento, sou sensível a ele. A questão é que nós estamos condicionados pela lei que nos antecede. E se a lei condiciona às matérias jurídico-penais este tipo de interferência e intervenção da Comissão de Transparência, não me parece que tenhamos que nos pronunciar. Ou seja, se bem percebi também. Estou aqui a associar-me ao espírito do voto contra do PSD de então, se bem percebi. Em todo caso, isto é coerente com aquilo que tenho dito várias vezes. E até já critiquei o Sr. Deputado André Silva no passado por
Nessa
estar a
altura era uma deputada você que estava em causa numa situação dessa.
Pois, talvez, mas vamos a ver, seja nossa ou não seja nossa, nós estamos condicionados ao que a lei diz. E, portanto, estamos condicionados ao que a lei diz. Se achamos que isto é injusto, pois estamos no sítio certo para poder alterar a lei.
Esse era o meu ponto, eu não sei se percebi.
Só um momento, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Peço desculpa, mas agora é o Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, eu, na prática, subscrevo aquilo que acabou de dizer o Sr. Deputado André Coelho de Lima, porque, objetivamente, a lei é clara relativamente a isto e não há forma nenhuma de extravasar o âmbito do processo penal para considerar outra solução que não seja do Sr. Deputado ter que responder nos autos, se entender, senão o entender também pode. Pode pura e simplesmente confessar, não contestando. Agora, a minha dúvida é se nós até devemos admitir esta discussão, até do ponto de vista do direito a constituir, né? Porque até desse ponto de vista não parece que haja propriamente uma coincidência com aquilo que é o objetivo. Da existência da figura das imunidades parlamentares, que não são propriamente um direito do deputado individual, são um direito do órgão e sobretudo, um direito do órgão com vista a garantir a estabilidade do órgão e as condições de exercício do mandato de deputado, e, portanto, não permitindo que o exercício da função em concreto de deputado possa servir elemento de desestabilização, digamos assim, ou de criação de instabilidade do próprio funcionamento do órgão enquanto tal. Portanto, desse ponto de vista, até não me parece, não consigo perceber como é que há uma coincidência entre uma coisa e outra. Agora, pronto, mas objetivamente, não me parece como é que nós podemos encontrar outra solução diferente daquela que já foi adotada na legislatura anterior.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, agora.
Eu era só porque eu não percebi só a dúvida do Sr. Deputado Coelho Lima no final, uma vez que eu só estava a dar nota, uma reflexão que se pode fazer, mas obviamente não para este caso. Portanto, neste caso parece-me que não há grande margem senão seguir a prática habitual. Se isso não foi claro, se podemos refletir sobre ela, discutível ou não se implicaria alteração constitucional, porque também há algumas prerrogativas processuais que não estão previstas na Constituição, mas estão no Estatuto, portanto, não propriamente um levantamento, mas pelo menos uma tomada de conhecimento, o que seja, como acontece com a intervenção testemunhal, mas essa até. tem previsão constitucional, portanto também tem essa cobertura, mas não estava a tentar dizer que neste caso é possível outra solução que não a do parecer no qual fui subscritor na anterior. Apesar da pertinência do ponto do Sr. Deputado André Coelho Lima. Aliás, há um livrinho, desculpem só a referência bibliográfica, mas há um livrinho recente que se chama Lawfare, sobre a utilização de processos cíveis ou criminais, mas também cíveis, especialmente por quem tem grande capacidade económica e pode, sem grande esforço para si, intentar ações judiciais por cima daqueles que a não têm e que, designadamente, pode ser um deputado individual, obviamente para ocupar o seu tempo, para desgastá-lo, para obrigá-lo a incorrer em custos que para uma grande empresa não existe, mas para o cidadão individual até pode ocorrer e que pode, nos dias correntes, ser quase tão mais gravosa do que a própria ação penal, que, mal ou bem, tem um escrutínio, ou devia ter, pelo menos em tese, um escrutínio por parte do Ministério Público e das autoridades judiciárias. Portanto, há alguma pertinência no ponto, mas, como disse na altura também, não há muita margem face ao direito constituído.
Muito bem, atenção ao seguinte, as coisas depois têm sempre que ser, quando for o caso, qualificadas adequadamente, porque pode haver situações relativamente à chamada irresponsabilidade dos deputados, à inviolabilidade, pelas opiniões que emitirem e pelos votos que emitirem. Imaginem que um deputado, por causa da opinião que emite, é objeto de um processo civil por, digamos, violação da personalidade de alguém. Bom, aqui está um caso, mas tem cobertura.
Parece-me que essa situação é mais fácil, é uma exceção perentória. É uma exceção perentória.
Não, não, tem base constitucional e legal, apesar de ser um processo civil, é isso que eu queria chamar.
É uma exceção perentória no âmbito do processo civil?
Que levaria a que um processo deste tipo tivesse que ter como reação da nossa parte, este processo não pode prosseguir. Aqui nem era levantar a imunidade, nem nada, era dizer este processo não pode prosseguir. Não é? Porque viola o princípio da inviolabilidade do deputado pelas suas opiniões e pelos seus votos. Mas isso temos feito doutrina de que só vale circunscrito à atividade parlamentar stricto sensu. Se o deputado andar lá fora a dizer coisas sobre quem quer que seja, a aplicação já não, e foi o caso, não é? já não se aplica. Portanto, é assim, não se justificará ir elaborar um parecer, nem sequer havia tempo material, que isto é já na segunda-feira, sobre isto. Estou, portanto, mandatado a voz para oficiar o requerente, no sentido de dizer que, em matéria de processo civil, não se aplica o regime das imunidades e, portanto, o processo, nesse aspecto, segue os seus trâmites sem constrangimento. Certo? Bom, o deputado André Ventura tem um outro processo, agora já de natureza criminal, para o qual é necessário nomear relator. Consultando o nosso mapa das distribuições, compete ao PS. Nós passámos a ter dois mapas autónomos. Hein? Não sei se já se percebeu, um para o processo legislativo, que é uma coisa completamente diferente, e outro para os processos. Tá? Portanto, o que se pede é ao PS para o favor de indicar um relator para o processo de natureza criminal relativo ao deputado André Ventura.
Sr. Presidente, até amanhã indico.
Certo. Obrigado. Muito bem. Então, agora, ia ao problema da programação dos trabalhos, porque também temos aqui matéria com alguma amplitude. Deixa-me
tocar uma questão que há pouco referi, mas depois não tive esclarecimento, tem que ver com o processo da Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos e da dúvida que eu coloquei se é ou não matéria conexa com os outros parceiros que me foram distribuídos, e se isso deve ser considerado em conjunto ou de forma diversa.
É, na verdade, completamente conexa com a matéria que já tenho distribuído, e eu, pela minha parte, aquilo tinha uma pequena, no meu entendimento, uma pequena irregularidade. O processo chegou aqui dirigido diretamente à Comissão, ainda por cima com a designação de Comissão de Ética, o nome não era o próprio. Mas veio do juiz.
Não é o próprio, há duas legislaturas, Sr. Presidente. É que na anterior até era subcomissão, conseguem
certo,
de facto
certo.
Falhar certo. Em grande.
Veio mal endereçado, mas veio do juiz competente. Eu tentei que o Sr. Presidente da Assembleia tivesse o entendimento de poder suprir essa irregularidade, admitindo à mesma o processo, uma vez que vinha instruído pelo juiz competente, e portanto, para poder juntar aos outros que o Sr. Deputado João Oliveira já tem. mas como não houve a disponibilidade para admitir por parte do Sr. Presidente esse pedido, foi notificada a entidade para fazer o pedido pela via formal, enfim, necessária, e agora estamos à espera que essa formalidade, uma vez cumprida, faça voltar o projeto para o processo para cá. É neste ponto que estamos. Então, eu estava a procurar agora avançar em matéria de programação dos nossos trabalhos para o seguinte. Os projetos de lei relativos ao Estatuto dos Deputados, há um do PAN relativamente à matéria dos órgãos desportivos e há umas alterações depois apresentadas pelo PSD, e há projetos de lei do PSD, do PAN e do CDS sobre suspensão do mandato, sobre aspectos da suspensão do mandato. O PS pediu uma semana de adiamento para poder apresentar alterações na especialidade, depois pediu uma segunda semana de adiamento, que terminava hoje ao meio-dia, para apresentar as alterações que entendesse. Passaram os 15 dias e não apresentou nenhuma. Assim sendo, do ponto de vista do Presidente, estamos em condições de agendar estas matérias para os trabalhos de especialidade. Alguém tem alguma objeção a que assim seja? Não ouvi nenhuma voz discordante. Ora bem, quanto à próxima terça-feira, o que é que temos? Temos que a próxima terça-feira é dia 11. E então, têm sido feitas as diligências que cumpria fazer, uma vez tendo sido aceito um requerimento do PS para ouvir o Estado do Tesouro, relativamente ainda à matéria que se relaciona com as condições para a instalação da entidade da transparência. E, finalmente, é possível contar com a disponibilidade do Estado do Tesouro precisamente para o dia 11, para uma audição na Comissão. Portanto, o dia 11 terá essa matéria como uma audição. É claro que, estando esta matéria como audição, ela demorará sensivelmente uma hora, e se for colocada às 15, a partir das 16, podíamos agendar a matéria legislativa que acabei de referir. Não, estava distraído. Estava a fazer outra coisa. É uma audição que resulta de um requerimento apresentado pelo PS, que foi admitido, para ouvir o Estado do Tesouro a propósito das condições de instalação, das instalações da entidade da transparência. Foi na sequência da audição do Presidente do Tribunal Constitucional que isso foi apresentado. Portanto, essa será no dia 11, essa audição. E o que eu estava a dizer é, audição marcada para as 3, se quiserem, o segundo ponto de ordem de trabalhos seria, às 4 horas, os trabalhos de especialidade das iniciativas legislativas. Deputado André Silva.
Sr. Presidente, eu concordo, mas gostaria de colocar as coisas de uma outra maneira. Ou seja, parece-me que o processo legislativo, do meu ponto de vista, deve ter precedência relativamente a uma audição, especialmente a esta. E quando o processo legislativo está atrasado, a solicitação do Partido Socialista para apresentar propostas que não apresentou, para depois se encaixar uma audição do Partido Socialista, que no fundo tem precedência relativamente ao processo legislativo. E, portanto, do meu ponto de vista, e face àquilo que temos em mãos, deve-se dar prioridade ao processo legislativo e depois às 4 horas, às 5 horas, ouve-se a audição, faz-se a audição à entidade requerida pelo Partido Socialista.
Sr. Deputado André Silva, eu não vou confirmar nem afirmar o seu ponto de vista. Só vou pedir a sua compreensão, porque estas coisas não resultam de uma marcação unilateral. Tem que haver aqui um encontro de agendas. E no encontro de agendas com o Gabinete do Estado de Estado dos Assuntos Parlamentares, foi comunicado que a disponibilidade de encaixe possível era às 15 horas. E, portanto, aí eu peço compreensão, não é por causa de nenhuma razão de preferência disto e de subalternidade daquilo, é por causa do compromisso. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Peço desculpa, mas há aqui uma coisa que eu não posso deixar de dizer, que de facto, e perdoem-me, mas enfim, mas também estamos em mesa e coordenadores, não é normal o Partido Socialista pedir prazo para nada. E não é um prazo, são dois prazos. isto não pode ser normal e também tem que ser dito, porque assim, nós ou pedimos prazo para alguma coisa ou então não pedimos prazo. No fundo, pedimos prazo para empatar para nada. Portanto, acho que isto não pode deixar de ser censurado e com toda a lisura e abertura e amizade, eu não posso deixar de o dizer, porque isto não... Às tantas passa como se fosse uma coisa normal. Eu a seguir vou começar a pedir prazos, vou pedir aqui 2 meses de prazo para o que me apetecer empatar, e acho que isso não pode ser normal. Pronto, isto está dito.
Muito bem. Quem cala consente, portanto...
Eu pedi a palavra, Sr. Presidente.
Ah, Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. A palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu penso que não é nenhuma anormalidade que muitas vezes, e acontece nos trabalhos parlamentares, sem qualquer intuito de expedientes dilatórios, portanto, dispensava e é desagradável os processos de intenções formulados, uma vez que todos os grupos parlamentares, seguramente, em contextos anteriores, já fizeram também, formularam pedidos de adiamento, no que diz respeito até a trabalhos de preparação de especialidade, com vista a, eventualmente, ser capaz de apresentar propostas. Não foi o caso, o Partido Socialista fez uma reflexão sobre o tema, a posição, aliás, é particularmente conhecida e pública, que não acompanha a iniciativa do PAN relativamente aos órgãos de jurisdição. Também é particularmente claro, e já era desde a altura em que apresentou um relatório, um parecer sobre a matéria, quanto às suspensões de mandato, que tem uma visão diametralmente oposta daquela que está subjacente às mais propostas. Portanto, não há sequer novidade quanto a este tema. A única questão, e como foi sublinhado, era a eventualidade de um ponto em concreto, aquele para o qual manifestámos abertura no contexto do debate na generalidade, que era de saber se, em alguns casos em que as situações de doença ou as situações de apoio familiar poderiam eventualmente ser merecedoras de uma atenção distinta, se seria possível uma formulação de uma redação que, pelo menos quanto a essa linha, fosse gerador de um consenso adicional, e o ponto era esse. Não fomos capazes de produzir essa norma, uma vez que também temos algumas dúvidas jurídicas sobre qual seria o regime que se aplicaria ao deputado nesta circunstância, e optamos, enfim, compreendendo e agradecendo a todos os 2 adiamentos ou as extensões de prazo, fazê-lo. Mas também damos nota do seguinte: esta questão é uma mera, digamos, é uma questão de melhor organização dos trabalhos, porque, como sabemos, no trabalho da especialidade, até no próprio decurso das próprias votações, muitas vezes são feitas propostas de alteração e são formuladas melhores normas, e portanto isso é sempre possível. E portanto, nesse ponto, o que tínhamos pedido era uma reflexão e um tempo adicional que usámos dentro da nossa possibilidade, não chegámos a uma solução de consenso, agradecemos a todos, mas não há interesse qualquer em adiar mais o tema, até porque as posições são perfeitamente públicas e sem qualquer dúvida. Quanto à questão do Sr. Deputado André Silva, aqui a sugestão que o Sr. Presidente formula até parece mais avisada, até por uma outra razão. Não é uma questão da precedência de uma coisa ou outra, é que muito provavelmente a especialidade demora mais tempo e é mais difícil prever quando é que terminaríamos o trabalho de especialidade na próxima semana, e a audição do Sr. Secretário de Estado, portanto, essa tem uma duração fixa tabulada na grelha, portanto, até por uma razão prática, poderia fazer sentido começar-se por aí, que mais não seja, mas portanto, a ordem é absolutamente irrelevante, nem sequer um agendamento protestativo, compreendemos que se tenta encaixar aqui, mas se essa é uma questão de ponto de honra para o PAN, não somos nós que, obviamente, temos dúvidas ou objetamos ao facto de poder ser primeiro uma coisa ou outra, não há qualquer problema e, portanto, não levantamos daí qualquer dificuldade, caso pretendam outra.
Está feito o pedido da Secretaria de Estado dos Assuntos Parlamentares para ser esta hora. Sr. Deputado André Coelho Lima, faz favor.
Muito obrigado. É muito breve, é telegráfico. Só com amizade, Não, não sei se estás a ouvir, Pedro, mas estão aqui todos a pegar comigo com isso. Mas, bom, é assim, só ser claro o seguinte. Não houve nenhum processo, eu não fiz na minha intervenção, não referi qualquer tipo de processo de intenção, ou seja, aquilo que eu disse, volto a dizer, já o PSD e vários partidos pediram adiamentos por diferentes razões, mas normalmente esse prazo foi utilizado, foi agora dada uma explicação, muito bem, agora, processo de intenção, não é? Aquilo que disse é não pode ser normal pedir o adiamento e não o utilizar, é só isto, e este comentário eu tenho que poder fazer, não tenho nenhum processo de intenção subentendido, é quase um ponto de ordem à mesa para futuros idênticos pedidos. E já agora outra coisa, que é, se o processo de reflexão que o Partido Socialista fez, tem todo o direito a fazê-lo, foi relativamente apenas a um dos processos legislativos em causa, às tantas podia ter sido pedido a suspensão só desse, e o outro andava, porque aqui, com toda a franqueza, a minha preocupação...
E alterou o estatuto nos dois casos.
Não,
expliquei mal. Como ambas as iniciativas incidem sobre a mesma lei, não faria sentido separá-los para estarmos a votar aos processos. Era só isso.
Pronto, então podemos avançar? Então, em matéria de programação ainda, há sempre depois, até porque há matérias aqui que estão pendentes, como temos visto, que depois, entretanto, têm que ser agendadas à mesma. Veremos. Em todo o caso, para o dia 18, ou seja, dia 11 já acabámos de ver, dia 18, serão as audições finais, e agora é que são finalíssimas, porque já combinámos mais do que uma vez que assim tinha que ser, relativamente aos pedidos das várias maçonarias. Como são várias, neste momento estava aqui a pedir a lista para ver quantas são. Ora, como é que é?
Confesso que foi uma surpresa total para mim.
Ora, isto é assim.
A quantidade de
onde é que está? É uma, duas, três, quatro, cinco, seis.
Seis.
Seis. Já está aqui metido também. Onde é que está? Está aqui os juristas católicos também, ok. Portanto, são seis. Como são seis, utilizando o critério das grelhas de tempo, de dar 15 minutos a cada um para dizer ao que vem, esta sessão do dia 18 vai prolongar-se. Chamamos a atenção para isso. Essa audição. Pois, mas é da vida. Né? Portanto, façam o favor de anotar que vamos convocar esta gente para as 3 da tarde do dia 18. E agora, com receio da minha parte que alguma coisa ainda me esteja a passar em matéria de programação, vamos, para desenvencilhar rapidamente, a súmula número 35, há alguma observação sobre ela?
Não.
Pode ser aprovada? Então fica aprovada a súmula número 35. Vamos então para o ponto 2, o enquadramento legal do regime de exclusividade. Ora bem, como estão recordados, na reunião anterior foi estabelecida a seguinte orientação: suspender a votação do parecer do Sr. Deputado André Silva, baixar à reunião de mesa e coordenadores para a definição de critérios de aplicação ao regime de exclusividade, baixar ao grupo de trabalho do regime do registro de interesses para a reavaliação dos critérios nos casos concretos. Portanto, seguindo esta ordem, no que diz respeito aqui à reunião de mesa e coordenadores, a definição de critérios de aplicação ao regime da exclusividade poderá implicar, como pareceu resultar do entendimento da Comissão, que esse entendimento comece por se fazer de uma forma genérica, com base numa interpretação das disposições legais vigentes. Bom, e também com aquele meu espírito de contribuição construtiva, apresentei-vos também, distribuído já hoje, um memorando a que eu chamei regime de exclusividade do exercício do mandato dos deputados. Como já vos está distribuído, no pressuposto de que se tome posição em genérico sobre estas matérias antes da aplicação ao caso concreto, para reorientar, digamos, se for caso disso, as conclusões do parecer do deputado André Coelho Lima, deputado André Silva, eu pergunto se esta orientação metodológica vos parece certa e se o contributo que eu vos entreguei é tema que, pela sua relativa complexidade, tem, quer será de mais tempo de reflexão ou não. Dou a palavra ao Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes, que está a pedi-la. Deputado Pedro Delgado Lopes, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a este ponto, efetivamente, dar nota também de que, na sequência também do deliberado na Comissão anteriormente, convocámos o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses para quinta-feira às 14, uma vez que há lá outras questões que não apenas esta do regime da exclusividade, que também resultam do parecer do Sr. Deputado André Silva, e portanto penso também até seria útil que este próprio memorando pudesse também ser visto pelos deputados do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, procurando contribuir para uma reflexão sobre o ponto. No entanto, de facto, ela tem alguma complexidade, foi só distribuída ontem, portanto, se calhar eu sugeriria que pudéssemos não avançar tão detalhadamente hoje na sua análise, sendo certo que, da nossa perspectiva, enfim, em termos da análise e interpretação jurídica, não acompanha acompanhamos por inteiro as conclusões que dali podem resultar. Ou seja, parece-nos que há manifestamente uma questão enfim, sobre a qual a Comissão ao longo dos anos tem vindo a pronunciar, que diz respeito à interpretação deste número 6 do artigo 16 sobre o regime da exclusividade, que tem assentado em tomadas de posição, seja no quadro das avaliações de início de funções dos deputados feitas pelos grupos de trabalho de registro de interesse, ou em análises pontuais mediante pedidos concretos de senhores deputados sobre a compatibilidade ou não do exercício de funções, e portanto para as quais se tem dado, efetivamente, uma resposta no sentido de ela ser compatível de acordo com esta linha. E, portanto, por um lado, há este acervo interpretativo que vem do passado. Coloca-se, depois daquela que foi a análise que também fizemos da proposta de memorando, que a eventual entrada em vigor em 2019 do novo regime jurídico de exercício de funções poderia ter alterado os dados do problema. No entanto, parece-nos também que, em certa medida, a opção em 2019 foi a de continuar a remeter o regime aplicável aos deputados para o estatuto e para as normas estatutárias e complementares aplicáveis. Isto é, assim como a Lei 64/93 já determinava o exercício de funções em exclusividade e excluía, portanto, excepcionava autarcas e deputados com remissão para os respectivos regimes jurídicos, também a Lei 52/2019 continuou a fazê-lo e, portanto, continuou a fazê-lo até num quadro em que depois a alteração ao Estatuto dos Deputados, que também prevê que o Estatuto Remuneratório dos Titulares de Cargos Políticos é considerada como norma estatutária, tornou ainda mais, se quisermos, mais completo esta remissão. E, portanto, nesse sentido, da nossa perspectiva, quanto à interpretação genérica sobre a matéria, não nos parece que tenha havido uma alteração em 2019 que tenha alterado os dados do problema até aqui. A questão até foi discutida parcialmente na anterior Comissão Eventual de Transparência e acabou por chegar a um resultado que se manteve o mesmo. A questão da exclusividade foi amplamente debatida, mas no que respeita aos deputados manteve-se o quadro que vigorava anteriormente e, portanto, nesse sentido, a interpretação que está de alguma maneira subjacente de que qualquer atividade económica, liberal ou remunerada seria conflituante com o regime de exclusividade, não nos parece ser necessariamente a conclusão a que deveríamos passar a chegar, ao contrário do que chegávamos antes. Porque, no limite, todas as atividades, sejam as remuneradas, sejam as liberais, são também económicas. E, portanto, parece-nos que a interpretação que vinha de trás continua a ser a de que, no fundo, se trata de identificar que as atividades económicas, as de natureza liberal ou as de natureza remunerada, não são compatíveis. No entanto, parece-nos que, obviamente, há uma questão relevante, pertinente, da perspectiva da análise de qual deve ser o regime. Ou seja, o facto dele ser este hoje, como era no passado e como nos parece que continuou a ser o regime após 2019, não nos impede de fazer uma reflexão sobre se, enfim, a evolução do tema e a forma como encaramos a matéria da exclusividade enquadrada também na evolução das incompatibilidades e impedimentos é ou não mais acertada. Mas parece-nos que essa é uma discussão de política legislativa mais do que propriamente de interpretação para efeitos de aplicação ao caso concreto. Portanto, só muito sucintamente, eu acho que volto a dizê-lo com o parecer, as notas lemo-las com o tempo que tivemos de ontem para hoje, mas, enfim, parece-nos que a leitura que estava subjacente ao parecer do Sr. Deputado André Silva correspondia, de facto, à aplicação do direito vigente, que é o direito que vinha de trás e é o direito que nos parece não ter sido alterado nesse momento. E, por isso, se calhar, se hoje não aprofundássemos tão detalhadamente, tivéssemos tempo para maturar esta nota, para que ela também pudesse ser vista no quadro do grupo de trabalho, onde os deputados também já analisaram este e outros conjuntos de situações similares e concluíram na linha da parceristica anterior da Comissão, isso pudesse ser, enfim, recolhido esse contributo também dessa sede e ele pudesse ser ponderado depois novamente em futura reunião de mesa e coordenadores, portanto, sem prejuízo, obviamente, de já ser um avanço e pelo menos uma sistematização clara destas matérias. Voltamos a dizer, de facto, e não é só uma questão aqui do Estatuto dos Deputados. Globalmente, a matéria da exclusividade em funções públicas, mesmo que respeita, por exemplo, a carreiras integradas na função pública, carreiras de corpo geral ou corpo especial, muitas vezes tem havido, ou pelo menos a prática dominante na legislação e mesmo na prática administrativa, era a de fazer corresponder exclusividade à remuneração. Ou seja, no fundo, não se considerava violação de exclusividade o exercício de atividades que não implicassem remuneração, porque isso de alguma maneira implicava que elas estavam fora de uma esfera profissional e, portanto, não seriam merecedoras da atenção, enfim, da atenção da administração pública, neste caso, portanto, porque não haveria ali uma violação dessa exclusividade remuneratória, portanto, era a remuneração que funcionava como nexo da profissionalização. Bem vemos que Também não é isso exatamente o que sempre resultou do estatuto remuneratório, portanto, é uma matéria que aqui sempre foi ligeiramente diferente da administração pública, mas efetivamente esta leitura, se quisermos, da exclusividade como associada à remuneração, não digamos, é um traço de direito público português, não da minha perspectiva, agora pessoal, mas penso também, acho que não é partilhada por outros colegas, não é de facto a melhor, porque não pondera a disponibilidade para o exercício das funções em exclusividade, portanto, pondera uma outra coisa. Portanto, nesse sentido, por isso é que dizemos que ele pode ser objeto e merecedor de alguma atenção. Mas numa lógica de direito a constituir e não tanto numa lógica da interpretação das normas vigentes, porque essas parece-nos que, enfim, correspondem ao que vinha de trás e à intenção que houve de não a alterar em 2019.
André Coelho Lima. Então, se torna André Silva, faz favor.
Senhor Presidente, eu parece que ficou combinado que este assunto seria debatido em grupo de trabalho de registro de interesses e que apenas estaríamos aqui a debater a metodologia. O próprio deputado Pedro Delgado Alves disse que não era para se fazer o debate do conteúdo, mas apenas da metodologia e começa. E esteve, no fundo, a fazer uma intervenção sobre o conteúdo. Pergunto-lhe, vamos cumprir aquilo que está combinado, que é levar este assunto ao debate mais detalhado e aprofundado em grupo de trabalho de registro de interesse e hoje aqui, neste momento, discutimos a metodologia ou é coisa diversa?
Eu disse isso no início. A comissão.
Não, mas o senhor Presidente conduz os trabalhos e permitiu o senhor Deputado estar, no fundo, a fazer o
Deputado,
debate. E
eu disse, o que eu vou repetir o que disse no início. Da comissão anterior ficou o seguinte resultado: suspender a votação do processo apresentado pelo deputado André Silva, baixar à reunião de mesa e coordenadores para definir critérios de aplicação ao regime de exclusividade, baixar ao grupo de trabalho do registro de interesses para reavaliação dos critérios aos casos concretos. E, portanto, aqui nesta fase, neste momento, estamos a saber o que é que entendemos ou não fazer, relativamente a querer ou não querer, colaborar para a definição de critérios de aplicação ao regime de exclusividade que permitam uma interpretação genérica, primeiro, das normas em vigor e depois, sim, a sua aplicação subsequente aos casos concretos. O deputado João Oliveira pediu a palavra. Não, o senhor deputado André Coelho Lima prescindiu nesta fase. O senhor deputado, eu tenho o senhor deputado André Coelho Lima, o senhor deputado João Oliveira, o senhor deputado André Silva. O senhor deputado não se importa que faça a troca, uma vez que eu. Senhor deputado André Coelho Lima, deseja usar da palavra agora ou não? Faz favor.
Vou ser breve, só para dizer, por acaso tinha a mesma ideia que transmitiu o Sr. Deputado André Silva, ou seja, que isto desceria ao grupo de trabalho. Vou dizer o que já disse aqui várias vezes: o grupo de trabalho existe para fazer esta reflexão mais prolongada e atenta desta matéria. Se a fizermos aqui, vamos ter aqui assunto para muitas reuniões, parece-me a mim. Tinha essa ideia, em todo caso, o Sr. Presidente leu que havia uma reflexão prévia e depois descia ao grupo de trabalho só para aplicação ao caso concreto. Não foi essa ideia com que fiquei. Qualquer um dos cenários por nós está bem. Devo dizer o seguinte: não estamos em condições, e por isso termino rápido, em condições de refletir sobre o documento que nos enviou, tendo em conta que foi enviado ontem ao final do dia, penso eu, hoje de manhã, pior ainda, e tenho que dizer, Sr. Presidente, que o Sr. Presidente não pode esquecer-se que os deputados da Assembleia da República, felizmente, vivem de Faro até Valença do Minho. E não vivem todos em Lisboa. E, portanto, hoje de manhã, quem tem que vir a manhã toda de carro, que é o meu caso, é impossível ler uma coisa com esta densidade. Portanto, enviar hoje de manhã é a mesma coisa que não enviar. E, portanto, estamos aqui. E isso não posso deixar de dizer, porque partimos sempre do princípio que nós vivemos todos aqui e não vivemos.
O senhor deputado, dá-me licença que eu possa aqui fazer um inciso, como se costuma dizer.
Estou, claro.
só para dizer que eu não estava obrigado a apresentar estes textos. É uma colaboração graciosa da minha parte.
Muito bem.
Espero não nós, ser censurado por ela.
E nós agradecemos a graciosidade, pronto, mas é que se, então apelamos para que a graciosidade...
leva nas orelhas por dar um contributo que ninguém lhe pediu.
Então agradecemos que a graciosidade nos seja disponibilizada de forma a que os deputados que vivem em Lisboa e noutros pontos do país possam ver atempadamente. Se não, a iniciativa...
Vou terminar o meu inciso dizer que foi na medida das minhas possibilidades.
Pronto, muito bem. Muito bem. Fica só esse registro. E dizer, quanto à substância da matéria, e deixo só esta nota para reflexão futura. Ponto 1, é uma reflexão ligeira. Ponto 1, nós obviamente concordamos que a função específica e formal de sócio-gerente deva não ser compatível com a exclusividade, independentemente das considerações legais que estão tecidas. A função formal específica, ou seja, independentemente de ser gerência de direito ou gerência de facto. Pronto. E depois, ponto 2, que temos manifestado várias vezes, e vou voltar a dizê-lo, que a nossa posição tende para, contrariamente àquela que sei ser a posição de alguns dos partidos, libertar mais os deputados nas suas ligações às empresas a que estão ligados e de que faziam parte. Portanto, conquanto não sejam gerentes, somos, e portanto é preciso dizer isto como ponto prévio às reflexões de cada partido, naturalmente é um ponto prévio que não será inibitório, mas que deve ser dito. Se houver direito a constituir, como disse o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, que seja no sentido no sentido daquilo que é o bom senso e a razoabilidade, que é as pessoas não conseguem cortar os laços umbilicais, devem cortar, obviamente, os laços formais que um sócio-gerente tem que exercer efetivamente a gerência. Pronto. Mas não é crível, nem é razoável, nem é de bom senso achar que se corta a vida toda que se exercia até um determinado momento. Não é. E depois nós devemos criar leis que sejam razoáveis, no sentido de não nos pôr aqui a andar a esconder as coisas que, porque não é razoável e não é sensato. E fica dito, e é só isto.
Então, Sr. Deputado André Silva, agora, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sobre metodologia, queria transmitir o seguinte para, com toda a flexibilidade, depois todos os senhores deputados e os grupos parlamentares tomarem as decisões relativamente ao parecer que visa 10 casos. E de uma forma simples temos 3 tipos de casos. Vamos lhe chamar o caso dos sócios-gerentes, que suscita dúvidas entre nós, o caso único, que é um segundo caso, da Fundação Ulisses, que suscita dúvida entre nós, e um terceiro caso, que é um conjunto de deputados que não oferece dúvidas nenhumas e que estaríamos, diria, em condições de hoje, inclusivamente, fazemos essa aprovação. O PAN está disponível, estamos disponíveis para manter o parecer único com os 10 casos, estamos disponíveis para dividir por 2 ou inclusivamente em 3. E falo nisto desde já, porquê? Para poder, eventualmente, despachar, obviar, acelerar a aprovação daqueles, por exemplo, daquele conjunto de casos que não têm, que não constituem qualquer problema. E dizer o seguinte, relativamente aos 2 casos onde há dúvidas entre nós, dizer que o PAN está disponível para alterar o conteúdo do parecer relativamente aos sócios gerentes, porque, como referi na minha intervenção, fizemos uma análise daquilo que nos parece a leitura jurídico-legal que tem sido adotada. No entanto, nós concordamos com a leitura que fez o Sr. Deputado Presidente Jorge Lacão e o Sr. Deputado João Oliveira na passada reunião, e tive a oportunidade hoje de ler o documento que enviou sobre esta mesma matéria, portanto, com o seu contributo, com a sua reflexão, com a qual estou de acordo. E, portanto, se houver vontade da Comissão, no sentido da aprovação, evidentemente, do parecer, de se alterar nesse sentido, nós estamos disponíveis. Última informação, não faremos qualquer tipo de alteração relativamente à situação da Fundação Ulisses. E, portanto, se houver, e portanto, convém que o grupo de trabalho e registro de interesses perceba se vai ou não, ou seja, se existe ou não existe consenso ou uma maioria para a aprovação do relatório nesse sentido, senão ele vai chumbar. Portanto, tem que se ponderar se é ou não é face à questão do tempo e à questão e relativamente ao facto do parecer não estar a ser chumbado e passar para o outro deputado, se o que é que pretendem fazer, porque relativamente à interpretação que fazemos da Fundação, nós não vamos alterar nada. E, portanto, o que pode acontecer é autonomiza-se, o parecer chumba e depois há outro deputado que o vai fazer num sentido diverso. Quanto ao resto, estamos disponíveis para manter ou para alterar. Acho que também não faz sentido estarmos eventualmente a alterar, no que diz respeito aos sócios gerentes, estar a alterar se soubermos que ele vai chumbar. E, portanto, mas isto com toda a flexibilidade que temos, com exceção da Fundação Ulisses, com toda a flexibilidade para dividir ou para alterar o que for necessário. Muito obrigado.
Deputado João Oliveira, agora.
Sr. Presidente, eu sinceramente começo a ficar farto de andar a replicar as mesmas discussões duas e três vezes, seja no mesmo sítio, seja em espaços diferentes. Sinceramente, vou-me perdoar o desabafo, mas já estou com pouca paciência para isto e estou sinceramente farto de andar a fazer as mesmas discussões vezes e vezes e vezes sem conta, como se estivesse a patinar no ar como aos desenhos animados. Nós temos que nos entender de uma vez por todas sobre o que é que faz a comissão, o que é que faz a reunião de mesa de coordenadores, o que é que faz os grupos de trabalho, o que é que faz o plenário da comissão e o que é que faz a mesa, porque isto é escusado nós andarmos a consumir o nosso tempo, que temos que aproveitar para outras coisas, para andarmos a reproduzir discussões indefinidamente e a fazer discussões quando dizemos que elas devem ser adiadas para se ponderarem devidamente as coisas. O grupo de trabalho do registro de interesses tem um fito concreto, que é apreciar situações concretas e determinar para cada situação concreta a solução que é proposta à Comissão para deliberação. É este o fito do Grupo de Trabalho do Registro de Interesses, genericamente considerado. Essa apreciação, em algumas circunstâncias, tem-se confrontado com dificuldades de soluções uniformes. E a questão que há a considerar é onde é que as soluções uniformes são decididas. Por conveniência do nosso trabalho, nós entendemos que a reunião de mesa e coordenadores deve procurar obter a base de consenso de uniformização dessas decisões e nas circunstâncias em que é necessária uma deliberação da Comissão, ela é tomada, nas circunstâncias em que não é, a reunião de mesa e coordenadores basta-se com isso. Agora, a conclusão, tenho a vantagem de, afinal de contas, ter falado depois já da discussão e para a frente. Porque aquilo que eu me tinha escrito, aquilo que eu queria dizer e para que me inscrevi, não era nada disto que estou agora a dizer. Estou agora a dizer isto porque, em função das várias intervenções que nós já aqui fizemos, eu fico sem saber o que é que vou fazer. Fico sem saber se vou... aquilo que eu tinha para dizer era isto. Estou praticamente integralmente de acordo com o parecer que foi enviado. Ainda assim, há aqui uma questão em concreto que me suscita algumas dúvidas sobre a referência ao regime de não permanência das autarquias locais e sobre o qual precisava de apurar ainda ao certo se aquilo que está aqui coincide exatamente com a interpretação que nós fazemos e por isso propunha e ia propor que esta discussão pudesse ser remetida para a semana a seguir. Agora, estou confrontado é com o facto de ter que preparar a discussão porque no grupo de trabalho de quinta-feira vou ter que discutir isto já. Aquilo que estou confrontado agora é isto. Aquilo que se retira das palavras do deputado Pedro Delgado Alves e que se retira agora das palavras do deputado André Silva é que na quinta-feira às 2 da tarde, antes de nós discutirmos aqui na reunião de mesa e coordenadores e antes sequer de concluirmos se isto é preciso ter ou não uma deliberação na comissão, na quinta-feira, na reunião do grupo de trabalho do registro de interesse às 2 da tarde, vou ter que dizer aquilo que tenho a dizer sobre cada um dos processos e sobre os critérios uniformes que nós ainda não discutimos. É preciso alguma organização nisto. É preciso alguma organização nisto de uma vez por todas. Eu admito que em algumas circunstâncias a desconexão entre os deputados que estão envolvidos em cada uma das estruturas que compõem a comissão possa gerar alguns desequilíbrios. Mas organizem-se de uma vez por todas, porque isto não dá para a gente andar a correr atrás do rabo de maus cães. Já basta a gente ver objetos inertes ganharem vida. Este conceito da parcerística, a parcerística da comissão, pronto, é um objeto inerte, de repente ergueu-se e caminhou adiante e ganhou vida própria e termina o caminho em que segue. Agora, isto não é para a gente andar a fazer as mesmas discussões duas e três vezes, pronto, indefinidamente, quer dizer, já basta o que basta. Ainda por cima, como tenho a espinhosa tarefa de ser o único deputado representante do meu grupo parlamentar nesta comissão, quer dizer, faço as discussões na reunião da mesa e de coordenadores, no plenário da comissão, no grupo de trabalho do registro de interesses, no grupo de trabalho do código de conduta, pronto, e sinceramente, a discutir em 5 espaços as mesmas coisas da mesma forma. Isto é preciso de alguma organização, que isto assim não dá para fazer rentabilizar o tempo.
Senhores deputados, aplaudam-se e censurem-se a vós próprios, porque aquilo que eu aqui anunciei como tendo sido a decisão da comissão na reunião anterior foi exatamente o que a comissão decidiu. Suspender a votação do parecer do Sr. Deputado André Silva. Colocar na reunião de mesa e de coordenadores a possibilidade de um entendimento relativamente à interpretação das normas vigentes sobre o regime da exclusividade. Depois, o grupo de trabalho voltar a pronunciar-se em conformidade com isso sobre as aplicações ao caso concreto. Parece-me lógico. Acho que parece... Tanto me parece lógico que a Comissão achou que era lógico da vez anterior. Acontece, daqui a bocadinho darei a palavra ao deputado Pedro Delgado Lopes, que voltou a pedi-la. Acontece que, em função daquele memorando que eu vos apresentei hoje, por acaso as conclusões que o Sr. Deputado André Silva retirou relativamente à aplicação aos casos concretos, em função do memorando que eu vos apresentei, baterá inteiramente certo. Inteiramente certo. Os sócios gerentes não poderiam ser admitidos como estando em regime de exclusividade e a participação num órgão executivo da Fundação não poderia ser admitida porque é função executiva. Num caso, levava à alteração de uma posição no parecer, no outro caso, confirmava a posição do parecer no caso concreto. Exatamente, para que isto tivesse coerência, é que eu vos quis dar este contributo relativamente ao memorando que vos apresentei. E se nós nos entendermos sobre a orientação do memorando, ganhamos rapidamente coerência para as aplicações aos casos concretos. Dito isto, acrescentarei mais o seguinte. Há um ponto em que eu não concordo com o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, porque ele disse há bocadinho, e vou-lhe dar já a palavra a seguir. A legislação, tal como está, permite uma interpretação adequada do regime da exclusividade, sem necessário invocar a necessidade de ir rever essa mesma legislação para adequar situações de coerência. Tanto é que eu procurei dar-vos aqui um contributo que ajuda a fazer a seguinte distinção. No que diz respeito aos deputados, há incompatibilidades que estão definidas na lei relativamente ao exercício do mandato do deputado. Mas quando o deputado estiver em regime de exclusividade, que é um outro grau, há incompatibilidades que acrescem. Por isso mesmo é que entram em regime de exclusividade. Portanto, uma coisa são as incompatibilidades normais dos deputados relativamente ao normal exercício do mandato, outra coisa são as incompatibilidades agravadas quando o deputado optou pelo regime de exclusividade, que passa a ser, obviamente, um regime mais exigente e mais fechado nessa matéria. Portanto, não se pode confundir incompatibilidades em geral para deputados e pensar que está tudo resolvido. Não está. Há as incompatibilidades para o mandato do deputado em geral. E há as incompatibilidades que acrescem se ele tiver optado pelo regime da exclusividade. Ora, essas distinções eu procurei que fossem feitas e agora eu creio que os seus deputados têm que decidir, mas não é só comigo, é com o coordenador do Grupo de Trabalho e por isso lhe vou dar já a palavra de seguida. É se entendem que o Grupo de Trabalho deve tomar as decisões em concreto antes desta aclaração prévia ou se a aclaração prévia deve ser mesmo feita antes das decisões em concreto do Grupo de Trabalho. Não é só a mim que compete decidir, é a dinâmica dos trabalhos que os seus deputados também devem pronunciar sobre isso. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora bem, acho que há aqui várias questões, mas eu gostava de começar pela que me parece a mais importante de todas suscitadas agora neste momento, que é aquela em que eu queria aderir sem reservas, que são as observações do Sr. Deputado João Oliveira quanto à necessidade de melhor sistematização dos nossos trabalhos. Porque nós estamos efetivamente, muitas vezes, a fazer 3, 4 ou 5 vezes, seja em reuniões dos grupos de trabalho respectivos, no plenário, na mesa de coordenadores, na mesa sozinha, as mesmas discussões e no fundo, a replicá-las e muitas vezes não mesmo com os mesmos intervenientes. E, de facto, este ponto do Sr. Deputado João Oliveira sobre o funcionamento da Comissão é absolutamente imprescindível que o organizemos, sob pena de facto estarmos sistematicamente, não chega a ser chover no molhado, porque é uma torrente sempre permanente dos mesmos temas. Portanto, esta compatibilização é fundamental. Mas e coordenadores, de facto, deve ter o fito de ajudar a desbloquear e a tornar as discussões mais simples. Quando se conclui que isso não acontece, na verdade, então decorram as coisas nos locais próprios onde elas devem decorrer, sob pena de facto de nos estarmos a desgastar muitas vezes sem necessidade, e portanto, quanto a esse ponto, não podia estar mais de acordo. Eu fui um bocado palavroso há bocadinho, mas o meu ponto era só estritamente metodológico. Eu queria sugerir, de facto, que esta nota que o Sr. Presidente preparou pudesse seguir para o Grupo de Trabalho para que pudesse ser avaliado também na quinta-feira, e a interpretação que fiz daquela deliberação foi que o Grupo de Trabalho deveria reunir, deveria olhar para o parecer, mantinha sobrestada a decisão sobre uma votação, para depois também se poder fazer o tal exercício metodológico, mas obviamente com o Grupo de Trabalho a colaborar e a participar nele. Porque, e agora o ponto substantivo, não quero alongar muito, mas que eu acho importante, o Grupo de Trabalho olhou para as 230 declarações declarações entregues no início da legislatura, olhou para todas as outras substituições e foi-se pronunciando com isto, com base, e agora aqui, deixe-me discordar agora com o Sr. Deputado João Oliveira, a parecerística não é uma questão, não é um bicho ou um objeto que ganha vida. Portanto, foi durante muitos anos a forma como a Comissão foi tomando decisões e que também permitiram aos deputados, digamos, tomar decisões sobre com base no enquadramento e na interpretação que o Parlamento, instituição que perdura e que faz passar as suas interpretações sobre as normas para o futuro, vai agindo. Por exemplo, o Sr. Deputado João Oliveira colocava agora, é um outro aspecto, eu nem o desenvolvi há pouco, porque, como digo, não queria estar aqui a falar do tema detalhadamente desta nota, mas mesmo a questão da não permanência e da articulação com a exclusividade, por exemplo, em relação à qual manifestou reservas, também temos essas reservas, precisamente porque, por exemplo, também aí, até por prática de segurança, muitas vezes, muitos dos deputados que exerciam funções em autarquias locais, em regime de não permanência, previamente a aceitarem designadamente a compensação para encargos, que é uma das ajudas de custo que existem no contexto dessas funções, previamente perguntavam à Comissão da Transparência, ou à Comissão de Ética, ou à Subcomissão de Ética, e há inúmeros parceiros que reiteram esta ideia de que não é incompatível com a exclusividade nestes termos, etc, etc. E, portanto, podemos, de facto, fazer aqui um exercício refundador de toda esta jurisprudência, de toda esta parcerística, de tudo aquilo que temos vindo a fazer. Mas, efetivamente, há balizas que foram usadas pelo Grupo de Trabalho. O Grupo de Trabalho aprovou o seu relatório consensualmente, aliás, por unanimidade. Ele foi depois a plenário da Comissão e a Comissão também os validou. Suscitam-se algumas dúvidas e eu, muito francamente, enfim, fiquei vencido nessa altura porque achava que devíamos arrumar e decidir estes temas face àquilo que é a prática do Parlamento e a interpretação do Parlamento nos últimos anos e depois, se quisermos, abrirmos uma discussão de fundo sobre algumas destas questões para futuro e para emissão da alteração legislativa ou coisa que o valha. Tentando sintetizar para ajudar a desbloquear. Como o Sr. Deputado André Silva disse, com toda a razão, há três núcleos. E há um núcleo em relação ao qual não há qualquer dúvida. E se em relação ao núcleo, em relação ao qual não há qualquer dúvida, o PAN tem disponibilidade, o Sr. Deputado André Silva tem disponibilidade de isolar já este parecer, como um parecer para aqueles três ou quatro casos em que não há dúvida nenhuma colocada por ninguém, esse podia-se já arrumar na quinta-feira, ficava despachado, saía desta equação. Em segundo lugar, temos o tal caso da Fundação Ulisses, em relação ao qual nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tínhamos manifestado algumas dúvidas, tanto quanto percebo somos o único grupo parlamentar que tem dúvidas, mesmo que fiquemos vencidos nesse tema e que, portanto, se conclua pela existência de uma incompatibilidade ou de uma situação de violação de exclusividade, portanto, sendo nós os únicos a sustentá-lo, também é um ponto que se arrumava e, portanto, também se permitia já dar resposta às situações que, volto a dizer, estão pendentes de resposta para senhores deputados e senhoras deputadas que queriam ver o assunto ultrapassado. E, finalmente, em relação ao que sobra, que parece-me ser neste momento o ponto dos sócios gerentes, a sugestão que fazia era que nós, na reunião já convocada do Grupo de Trabalho de quinta-feira, analisássemos substancialmente, tivéssemos em conta o parecer que o Sr. Presidente, a nota, as observações que o Sr. Presidente aqui mandou para poderem ser buriladas, e em função disso perceber se há um consenso ou não quanto a isto e se é necessário ou não fazer então o exercício, ou melhor, a Comissão já concluiu que era necessário fazer o tal enquadramento genérico, mas precisamente porque se suscitou a dúvida de se isto eventualmente correspondia com a prática habitual. Ainda não chegámos a essa conclusão, portanto, sugeria só que, para que o Grupo de Trabalho também possa desempenhar a sua missão e a sua função de fazer este exercício, pudesse reunir na quinta-feira e no fundo, trazer elementos adicionais. Não numa lógica de estarmos sempre a repetir esta mesma discussão, mas, no fundo, efetivamente, partir pedra e despachar assuntos e tentar fechá-los. E logo víamos, se do que sobrar for necessário ainda trazer aqui à mesa em coordenadores o parecer enquadrado genérico ou uma reflexão sobre como é que procedemos metodologicamente para o futuro, assim seja. Mas a minha sugestão metodológica era esta. E falei demais no início, porque comecei a comentar o conteúdo, de facto a culpa foi minha, não o devia ter feito. Mas o ponto era só deixar também que se olhe para isto na reunião de quinta-feira para ajudar a poupar tempo aqui às reuniões de mesa e coordenadores, que já têm muita agenda em cima e, portanto, nesse sentido, podíamos fazer isto mais abreviado.
Antes de dar a palavra ao Sr. Deputado André Coelho Lima, eu lembro, mas creio que todos têm isso ciente, que os grupos de trabalho não deliberam propriamente. Os grupos de trabalho fazem instrução das matérias que têm que ser depois votadas no plenário da Comissão. E, aliás, foi o que foi feito com o parecer do Sr. Deputado André Silva. E, sendo assim, o que se está a tentar evitar, tendo havido dúvidas sobre a aplicação do direito vigente às situações concretas, era alguma aclaração, eu procurei contribuir para isso, do direito vigente, para que quando, ou em grupo, ou desmembrados, isso é o grupo de trabalho que decida como é que quer fazer, posições que se tomarem sobre os casos concretos, porque tem que voltar ao plenário, sejam suscetíveis de voltar ao plenário num clima de entendimento alargado sobre a aplicação do direito e não deem lugar, podem dar naturalmente, mas era desejável que não dessem lugar a, em plenário da comissão, terem que se manifestar as divergências relativamente à interpretação do direito. Se nós pudermos fazer um esforço de harmonização nessa interpretação, todos ganhamos com isso. E eu creio que, portanto, é neste quadro que a gente está a mover. Sr. Deputado André Coelho Lima.
Muito obrigado. Só queria dizer, muito brevemente, que concordo com o que disse o Sr. Deputado André Silva. Acho que se devia, de imediato, isolar as situações que são consensuais, resolvê-las e despachá-las. Mas já nem se percebe porque é que estão há 3 semanas a aguardar questões que são consensuais e que já podiam estar aprovadas relativamente ao deputado A, B, C, D e E. Portanto, os deputados que têm situações dúbias, que não são dúbias, não se percebe porque é que estão acopladas a outras que são dúbias e não conseguem sair do sítio.
O senhor deputado André Coelho, me desculpe interrompê-lo, não se percebe, mas o senhor deputado, como todos os deputados no plenário da comissão, na última, não fez essa distinção e todos disseram isto tem que baixar tudo outra vez à comissão. Portanto, quando diz não se percebe, foi essa a decisão que o senhor
pois está bem, mas,
tomar,
mas permita-me que diga isto. Sim, senhora.
Está certa, mas
eu vou-lhe dizer aqui, eu vou-lhe fazer aqui um ato de contrição. Eu cheguei aqui com a ideia de que eu estava, nos meus primeiros tempos, vinha lá de fora do mercado de trabalho, estava aqui um bocado confuso, mas já desisti. O meu machado de guerra já enterrei, já dediquei as terças à tarde para isto e se ficar aqui até às 11 da noite fico. Portanto, ou seja, eu derrotado me confesso, portanto já fui vencido pelas circunstâncias, fui engolido pela burocracia, agora
um anjo caído.
E por, sou um anjo caído, é um anjo caído, portanto acabou de desistir, ou seja, eu que gosto de me guiar pela utopia, mandei a utopia às malvas e sou um conformado, portanto estou aqui nisto. Portanto, ouvi ali o desabafo do Sr. João Oliveira e associei-me a ele, só não aplaudi por decoro, aplaudi assim. Porque sinto isso muitas vezes. Às vezes complica-se o que não é necessário complicar. Decidimos isso. Nós, às vezes, já decidimos por cansaço. Já estamos aqui há 2 horas, já o que se propuser, nós decidimos. Se propuser eu dar a minha conta bancária, eu dou e nem me sou a perceber. Portanto, não, mas deixe-me dizer-lhe assim. Bom, a parte aqui, uma parte ligeiramente jocosa, dizer assim. De facto, às vezes aqui retarda-se e fica-se com a impressão daquilo que o Sr. Deputado João Oliveira disse e que o Sr. Deputado Pedro Algado Alves confirmou em boa parte. E eu só pedi a palavra para lhes dar amparo. Ou seja, falaram por 2 grandes grupos parlamentares e eu quis associar-me a boa parte dos seus desabafos. E, portanto, já o fiz aqui noutros tempos, sozinho, e, portanto, dizer que aqui, às vezes falta aqui algum pragmatismo e era preciso incuti-lo, porque depois nós vamos pôr as questões todas umas acima das outras e reflexões até importantes. Este assunto, em concreto, que é aquele que nos traz aqui, eu, por exemplo, eu só me percebi hoje que estava na ordem do dia, pode-me dizer que já veio antes, mas a primeira ordem do dia que apareceu só trazia a ponderação preliminar dos pareceres relativos às declarações de residência. Já não sei quando é que ela veio, talvez na quinta ou na sexta, essa só tinha um ponto, e eu vim preparado para esse ponto. Já não vim preparado para mais nenhum, pois as ordens do dia vão sendo alteradas, e, por exemplo, e uma pessoa já não sabe quando é a última, não é? Depois, só da 14ª recebemos uma para a mesa de coordenadores, outra para o plenário, uma pessoa já não sabe qual é qual. Por acaso, a de hoje era fácil distinguir, porque tinha audições, senão nem é fácil distinguir, e, portanto, era importante que as tantas fixassem assim. Ora bem, a ordem do dia vai impreterivelmente até esta data. Pronto, e nós já sabemos, vamos ver o e-mail, porque depois nós vimos por simpatia e por, enfim, e por contributo para os trabalhos, nós deixamos andar o que se discutir aqui e dizemos todos o melhor possível. Mas verdadeiramente, eu vinha preparado para as declarações de residência. Resolveu-se aqui hoje. Isto foi resolvido, era a questão mais candente. Foi aqui resolvida e a outra, se puder ser separado aquilo que aqui foi dito, contrariando o que pelos vistos eu disse a semana passada, digo já que confesso mutatis mutandis e digo agora ao contrário do que disse há uma semana atrás. Mas separar para avançar o que pode ser avançado e o resto, já percebi que o Sr. Deputado João Oliveira discorda desta minha opinião que vou dizer agora, mas acho que o resto devia ser debatido em grupo de trabalho ou então, se o grupo de trabalho chega à conclusão que não tem, que não consensualiza, então aí sim vamos debatê-lo aqui, atempadamente, vamos debater esta questão e pronto, e vamos debater a questão concreta, como disse bem, dos sócios-gerentes e da fundação, porque às tantas nós, até ao ver aqui, critérios de apreciação de exclusividade, já nem nos lembramos o que é que estamos a debater. E é só isso.
A ordem do dia desta nossa reunião. Foi divulgada na quinta-feira passada. Esta que aqui está. Sim. Sr. Deputado Francisco Oliveira, faz favor.
Sr. Presidente, eu, pois, relativamente a isto, acho que a gente, de facto, devia desligar aqui um bocadinho o complicómetro, porque não há necessidade, e como diz o Sr. Deputado João Oliveira, debatirmos as coisas consecutivamente. Eu até iria mais longe, e faria até uma proposta. Era a aprovação total, mas não querendo arranjar confusão, era a aprovação total deste parecer, e, portanto, a discussão relativamente a direito a constituir fosse para o grupo de trabalho, para uma iniciativa relativamente à questão debatida sobre a questão dos gerentes, se eventualmente há alguma dúvida. Porque até agora, a verdade, é que as matérias que têm sido discutidas e que têm sido promovidas até pelos serviços, têm sido neste sentido. E, portanto, se há agora alguma dúvida, por que razão não esclarecê-la em direito a constituir? Era só.
Alguém mais deseja usar da palavra? Para ser inteiramente preciso, de acordo com a informação que recebo, a ordem do dia foi divulgada às 11h55 da última quinta-feira desta reunião. E, portanto, Sr. Deputado André Coelho Lima, eu peço-lhe também que leve em consideração esse aspecto para depois não ficar com a ideia de que há aqui uma espécie de variação em zigue-zague dos trabalhos sem a devida estabilização. E depois, como os senhores deputados todos sabem, há muitas vezes matérias que têm a ver com urgências que nos ultrapassam e em relação às quais temos que tomar, para além da estabilização das ordens do dia que fizemos, temos que muitas vezes inserir matérias, ou porque tem que ir ao plenário, ou por isto ou por aquilo, e que têm prazos condicionados e temos que fazer isso. É assim que temos procedido. Estamos entendidos sobre isto ou alguma dúvida? Eu procuro que ela venha na semana anterior. É claro que se entretanto aparece um deputado que comunica que vai ser substituído no plenário, ora, aqui tem um exemplo de uma coisa que tem que se acrescentar. Bom, então ainda estamos aqui numa situação que temos que procurar aclarar. Eu, como vos digo, acho que aquilo que todos nós deveríamos procurar evitar é que quando a versão dos parceiros ou como estão ao corrigido chegarem a plenário, sejam na base de uma interpretação legal que não nos oferecesse dúvidas. Este texto que eu vos distribuí procurou ser um contributo para que depois essa coerência fosse adquirida para o conjunto dos parceiros. Os seus deputados farão disso o que entenderem. Eu, neste momento, não tenho mais nada para formular sobre o assunto, a não ser aguardar que o grupo de trabalho, que também já se convocou, uma vez reunido, informe a mesa, me informe também a mim, qual é o momento em que volta a estar em condições de agendar o tema para o plenário. A não ser que o grupo de trabalho venha dizer não nos entendemos sobre a aplicação do direito e ainda queremos uma nova reunião de mesa e coordenador sobre isso. É isto que pode ficar estabelecido? Sr. Deputado João Oliveira.
Sr. Presidente, para mim também está certo. Mas desde que a apreciação que seja feita no grupo de trabalho e na mesa, na reunião de mesa e coordenadoras, seja pelo menos uniforme ao nível do grupo parlamentar. Porque a gente ter num grupo de trabalho um deputado de um grupo parlamentar a dizer uma coisa, que depois, quando chegamos à reunião de mesa e coordenadoras, tem uma tradução diversa no mesmo grupo parlamentar, isso não serve muito, não é? Isso não serve muito. Pronto, e em algumas circunstâncias isso é de facto um problema. É uma entropia, porque a gente depois está a discutir as mesmas coisas às vezes se encontra. Não é? E, portanto, eu acho que é preciso alguma articulação para assegurar que, pelo menos internamente, cada um procura articular posições para ter a mesma posição nas diversas circunstâncias.
O trabalho não delibera, mas tem um suporte político de estarem lá os partidos todos. Portanto, por isso mesmo é que as deliberações que têm vindo lá, ou as decisões, as propostas de decisão são aprovadas aqui. É assim que tem que ser.
Não, nem sempre acontece como aconteceu recentemente com o deputado, com o parecer do seu deputado André Silva. Está a ver? Exatamente o caso mais recente é que não aconteceu assim. E é muito importante que não percamos de vista que a comunicação social, que está todos os dias a perguntar há 10 deputados aí, sobre os quais pode haver problemas relativamente ao regime de exclusividade em questão, o que é que se passa, que a gente não corra o risco, a gente todos, de ir para o plenário da Comissão outra vez em divergência sobre a interpretação jurídica a propósito do caso A ou do caso B. Desejo bons resultados ao grupo de trabalho.
Se tiver que haver dúvida sobre a interpretação jurídica, e se tiver que haver dúvida, não, se tiver que haver divergência em relação à interpretação jurídica, será incontornável. Agora, que ela seja clarificada quando se iniciar a discussão, não é? Ou pelo menos nas bases essenciais que seja identificada nestes termos. Não é?
Olha, por isso eu dei o meu contributo, senhor.
Para que não iremos para a frente
para trás. Sr. Deputado Pedro Algado Alves, para concluirmos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar uma seguinte nota. Enfim, não sei qual é a posição dos outros grupos parlamentares, mas no caso do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, é particularmente claro que a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é comunicada através do seu coordenador. Se deputados individualmente podem ter, como é seu direito, posições diferentes, e aconteceu várias vezes em vários parceiros ao longo da sessão legislativa e ao longo da legislatura, é obviamente, faz parte da forma como interpretamos o mandato de cada deputado e se cada grupo parlamentar se entenderá. Mas a posição do Grupo Parlamentar do Partido Socialista é sempre aquela transmitida pelo seu coordenador e isso não prejudica, obviamente, as opiniões individuais dos restantes seus membros e, portanto, nesse aspecto, a posição nos vários grupos de trabalho e no plenário da Comissão e na mesa de coordenadores tem sido uniforme, o que não obriga e não nos permite, não temos meios para garantir que todas as pessoas concordem e que exerçam livremente a sua opinião para além disso. O ponto é só esse.
Sem dúvida. Bom, vamos concluir agora os trabalhos e aguardaremos que o grupo de trabalho dê informação ao Presidente se precisa de uma reunião de mesa e coordenadores ainda para esta matéria ou se depois se considerem condições de levar diretamente ao plenário. Muito boa tarde a todos e obrigado pela vossa resistência. Vai para plenário a autorização para depor como testemunhas o deputado Joaquim Barreto, o deputado Fernando Negrão e a deputada Bibiana Cunha.
Sr. Presidente, peço desculpa, só uma dúvida. Não sei se
ouvi. Acabámos a reunião, mas diga.
Era só uma dúvida. Era só relativamente àquele primeiro parecer do deputado André Ventura, o do processo em que ele é parte cível.
Sim.
E não há nada a fazer, não é? Portanto, não há
ficou
sequer.
Ficou combinado que se informe ao seu deputado que segue normalmente o processo judicial.
É só isso, mas não há distribuição de nada, portanto, basta
não,
fazer
não
a
comunicação. Não.
Ok. Era só para confirmar. Obrigado.